O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Minho e ID. No programa desta semana vamos falar sobre uma transformação profunda no universo da publicação científica. O projeto Notify está a desenvolver e a promover uma abordagem que interliga repositórios e revistas científicas. Este protocolo apoia um novo modelo emergente, publicar, rever e cuidar, que propõe publicar os artigos primeiro e fazer a revisão por pares depois. Este modelo permite acelerar a disseminação na ciência e reduzir o número de submissões repetidas e revisões desperdiçadas. Hoje está aqui comigo uma referência nacional e internacional no universo da ciência aberta, Eloy Rodrigues, é diretor dos serviços de documentação e bibliotecas da UMINHO, também uma das vozes mais ativas no debate sobre o futuro da publicação científica, é também um dos investigadores principais deste projeto Notify. Eloy, muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o convite da RUM e do Minho ID. Antes de falarmos do Notify, queria perceber aqui um bocadinho o contexto. Como é que tem evoluído este modelo da publicação científica nas últimas décadas? É que passamos das revistas científicas geridas por associações académicas, quase, para o domínio das grandes editoras? Que salto foi este?
Isso aconteceu sobretudo na segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, quando, e sobretudo nos anos 60 e 70, quando a comunidade científica, por um lado, cresceu muito, o investimento na investigação cresceu muito, e também houve uma certa especialização na investigação. Isso fez com que surgissem muitas revistas e a publicação científica passou a ser, digamos, passaram a existir editoras que eram comerciais e que foram adquirindo títulos das revistas científicas tradicionais. Com isso também um modelo diferente. As revistas científicas anteriormente eram destinadas e eram assinadas por pessoas individuais, pelos membros das sociedades científicas, e passaram a ser assinadas e vendidas às entidades, às universidades e às bibliotecas. Isso fez com que o preço das assinaturas disparasse, e no final do século XX falava-se na crise da publicação científica, porque nem as universidades mais ricas conseguiam assinar todas as revistas que eram publicadas. E por isso, e isto é um bocadinho a origem do movimento de acesso aberto e, digamos, e da necessidade de alterarmos o paradigma da publicação.
O que temos percebido é que a publicação científica é um processo que tem sido lento, por vezes também caro e às vezes até ineficaz. Entre a submissão, a revisão e a eventual publicação podem passar meses, até anos.
Sim.
Tem visto isso certamente muitas vezes. Quais são as consequências deste tipo de modelo?
Sim, isto tem exatamente esse modelo que atrasa muito a disseminação. O modelo atual, digamos, que é baseado na submissão, na revisão por pares, duplamente cega e depois na seleção nas revistas para publicar, tem essa consequência do atraso, porque, por um lado, também por outra razão, é porque se está a publicar cada vez mais. E essa é uma das questões que era talvez importante aqui referir. É que há os modelos de avaliação que hoje temos empurram, digamos, para que se publique cada vez mais. Há aquela máxima de publicar ou perecer. E agora já nem é sequer publicar ou perecer, é publicar em revistas de alto fator de impacto ou perecer. Isso faz com que haja cada vez mais artigos submetidos. A pressão dos investigadores para publicarem mais faz com que também estejam menos disponíveis para reverem o trabalho dos outros. E se os meus colegas estão menos disponíveis para rever o meu trabalho vai demorar mais tempo a ser revisto. E, sobretudo, na revisão por pares cega, há este problema do desperdício das revisões, porque eu posso ser ambicioso e submeter um artigo à Nature e eventualmente ele poderia ser revisto e acabar por não ser publicado. E esse trabalho é completamente, digamos, invisível. Eu depois submeto à revista europeia de genética e há um segundo trabalho de revisão que pode acabar numa não publicação e o trabalho é invisível, e eu submeto a uma terceira revista e, portanto, não, há aqui um duplo problema. Que é o atraso.
E parece-me que há um bocadinho de efeito bola de neve.
Exatamente. É o atraso e é, digamos, a energia desperdiçada. Se já temos um sistema onde há muito trabalho de publicação e de revisão, se desperdiçamos este trabalho de revisão, estamos a agravar exatamente o problema. Estamos a criar o problema, digamos, de uma bola de neve ou de um ciclo vicioso. O problema é cada vez maior, não é?
Eu ia lhe perguntar como é que o sistema atual penaliza os investigadores, mas acho que o Eloy já acabou por me responder aqui. No fundo, é um bocadinho isto que está a acontecer.
Sim, e sobretudo, e depois isto tem tido várias consequências, que é como a publicação se tornou de facto um negócio, e depois há negócios, digamos, e há agentes mais sérios e agentes menos sérios. Por exemplo, uma das coisas que tem acontecido é o aumento de revistas com procedimentos de publicação bastante questionáveis, para além daquilo que se chama revistas predatórias, ou seja, que publicam qualquer coisa desde que eu pague uma taxa de publicação. Há outras revistas que, não sendo predatórias, também têm práticas que são pelo menos questionáveis. E, de facto, hoje...
Estamos por isso, a falar de que tipo de práticas, só para percebermos?
De revisões pouco rigorosas, digamos, exatamente que respondem isto, ou seja, respondem a esta necessidade. Eu publico muito rapidamente, eu consigo publicar muito e muito rapidamente em revistas, mas a revisão por pares, provavelmente nessas revistas, digamos, tem uma qualidade pelo menos duvidosa. E isso faz com que, por exemplo, em Portugal, só para dar um exemplo, a publicação nessas revistas tem crescido muito, e tudo isto está de novo relacionado com a questão da avaliação dos investigadores. Se eu sou avaliado pelo número de artigos que publico, eu tenho todos os incentivos para tentar publicar cada vez mais e, provavelmente, para não olhar muito, digamos, à qualidade daquilo que publico eventualmente ou onde publico, porque no final do dia eu sou avaliado exatamente pelo número de publicações que tenho, não é?
E está a emergir esse novo modelo, que é publicar primeiro, rever depois, esse tal termo...
Publicar, rever, cuidar. O cuidar não é uma boa tradução, digamos, não é? Porque em inglês, o termo original é publish, review, curate. E o curate aqui pode ser cuidar, mas pode ser também selecionar.
Pois.
Porque, por exemplo, e esse modelo, digamos, que foi um modelo que se reforçou muito durante a pandemia, exatamente porque durante a pandemia, como era preciso nós partilharmos rapidamente o conhecimento, eram publicados muito pré-prints, aliás, eles continuaram a ser publicados. Pré-print é, digamos, é o artigo antes de ser revisto por pares. Portanto, eu começo por pôr o artigo num servidor de pré-prints ou num repositório, depois, submeto a um serviço de revisão por pares ou uma revista. A revisão por pares acontece, geralmente é aberta, que essa é outra coisa muito, muito útil, muito interessante, é que a revisão por pares, sendo aberta, também responsabiliza mais os revisores. Eu não posso apenas dizer o artigo tem qualidade ou o artigo não tem qualidade, ou não posso fazer outra coisa que infelizmente hoje se passa, é este artigo tem qualidade, até está bom, mas por acaso faltam aqui umas citações. E as citações que faltam, por curiosidade ou por coincidência, até são as minhas. Este artigo não está a citar os meus trabalhos ou os trabalhos dos meus colegas. E isso na revisão por pares aberta, digamos, é mais difícil de acontecer, porque as coisas são mais transparentes. E no final, esses trabalhos, portanto, podem ser o curate, podem ser colocados numa coleção, e uma coleção pode ser uma revista, ou seja, podem ser depois publicados numa revista. Mas isso tem esta vantagem de, por exemplo, o trabalho fica logo disponível, portanto, não tem que esperar 3 meses, 6 meses, 1 ano, e todo o processo é bastante mais transparente, e a revisão por pares, não sendo aberta, não se perde. Por exemplo, só para terminar, há um serviço neste momento que é bastante utilizado, chamado Peer Community In, que é um serviço francês, que tem 18 ou 19 comunidades temáticas, portanto, são quase áreas científicas, onde eles fazem a revisão por pares. E essa revisão por pares não está associada a nenhuma revista. Mas no final, os artigos que são recomendados, que são aprovados, podem ser aceitos a um conjunto de revistas que aceitam a revisão por pares feita por esse serviço. E, portanto, essas revistas podem não ter que rever novamente os artigos se os pré-prints, lá está, já foram aceitos e revistos inicialmente.
Ou seja, isto também muda um bocadinho do paradigma, tanto para as revistas científicas como para os repositórios.
Sim, aqui nós falamos também num outro modelo, que este modelo de publicar, rever, cuidar pode ser feito de várias formas. Há uma das maneiras, por exemplo, e aqui ligo já ao projeto Notify em que estou a trabalhar, nós chamamos as revistas overlay. Mais uma vez, não há uma tradução
bem literal
para português. Revistas sobrepostas é assim uma coisa um bocado estranha. Mas o que é que são estas revistas? São revistas, os artigos dessas revistas, digamos, são publicados nos repositórios. Ou seja, eles não são publicados no final, não vão para o site da revista. A revista o que faz é quase põe um selo de qualidade. Este artigo foi revisto e foi, digamos, selecionado, lá está, foi curated para fazer parte deste número da revista. E nesse caso, a vantagem deste modelo é que, por exemplo, os custos, que é uma das questões que aqui se coloca, os custos, digamos, do sistema são distribuídos, porque as revistas não se têm que preocupar com o armazenamento dos artigos e com a preservação dos artigos ao longo prazo. prazo, e isso pode ser feito pelos repositórios. E geralmente os repositórios são, estão ligados a universidades. E eu costumo dizer que, para além da Igreja Católica, na Europa, as universidades são a instituição mais durável e, digamos, e mais sustentável, já por outro tem mais, bastante mais do que por muitas empresas comerciais. Portanto, quando muitas vezes se diz, ah, mas essas revistas, esses repositórios podem ter aqui um problema, como é que vai ser o futuro da comunicação científica? Eu digo, o que a história nos demonstrou é que as universidades estão cá há centenas de anos, há muito poucas empresas, e sobretudo empresas editoriais não existem, que tenham este registro. E, portanto, confiar o arquivo e a preservação da produção científica às universidades, através dos seus repositórios, penso que é uma aposta que tem alguma sustentação pela história, por aquilo que assistimos.
Eu ia dizer isso até em termos de arquivos, as universidades têm muita coisa de há largas centenas de anos para cá.
Exatamente. E tem outra questão, este modelo com os repositórios tem outra vantagem, é que até agora, até à assistência dos repositórios, e mesmo hoje nos repositórios isso continua de certa maneira a acontecer, se perguntaram a um reitor de uma universidade qual é a produção científica da sua universidade toda, ele terá dificuldade em dar-lhe um número exato. Porque existem bases de dados que recolhem muita informação.
Mas também são permanentemente atualizadas.
Exatamente. Sim, mas digamos, mas nenhuma base de dados tem as publicações todas, porque nenhuma base de dados tem. E portanto, os repositórios podem ter essa função de tudo que é produzido pelos membros de uma universidade, no nosso caso da Universidade do Minho, nós temos essa pretensão, o repositório da Universidade do Minho, de recolher toda a produção científica da universidade. Ainda não estamos lá e ainda estamos longe de estar lá, mas essa pode ser de facto uma função, porque.
Mas também, esse pode ser um caminho?
Sim, esse pode claramente ser um caminho. E mais uma vez, podemos ter aqui estas diferentes funções do sistema. Nós dizemos que a comunicação científica tem, digamos, basicamente quatro funções. Uma é o registro, que é eu faço uma investigação, quero que o resultado dessa investigação fique associado ao meu nome, ou seja, eu quero registar que fui eu o autor daquele resultado, daquele progresso, ou daquela descoberta, ou simplesmente daquela experiência. A segunda função é certificação, isso é feito através da revisão por pares, ou seja, de facto, o que este senhor está aqui a dizer, quando registou este resultado, tem validade científica porque utilizou os métodos certos, conhece a bibliografia, a metodologia, e isso é feito pelos pares. A terceira função da comunicação científica é a divulgação ou disseminação, ou seja, fazer chegar aquele resultado a todas as pessoas que podem estar interessadas. E a quarta função é o arquivo. Neste modelo, o que nós estamos a propor é que os repositórios façam a primeira e a última função. A função de registro e a função de arquivo. E porque, por exemplo, a função de registro também é importante, porque quando eu deposito no repositório, aquilo fica com um selo de tempo. Eu fui hoje, às X horas, que eu depositei aquele artigo. Se alguém amanhã depositar um artigo semelhante, ou daqui por um mês, digamos, é possível ver quem é que chegou primeiro àquele resultado.
É por quase exemplo, como uma patente.
Exatamente. Por exemplo, no caso da publicação científica de uma revista tradicional, pode acontecer que eu te submeta a uma revista, eu chego primeiro a um resultado, mas submeto a uma revista que vai demorar mais tempo a publicar do que o meu colega do lado que chegou ao mesmo resultado, mesmo que seja uma coisa, ou seja, mesmo que não tenha sido espionagem, que seja por coincidência nós chegamos ao mesmo resultado ao mesmo tempo.
Exploramos
o mesmo tema. Mas eu vou ser prejudicado porque eu vou publicar numa revista que vai demorar mais tempo do que o meu colega, portanto, e o meu colega vai ter o resultado primeiro. Este modelo resolve esse problema, porque a partir do momento em que eu deposito no repositório, eu posso ver que eu depositei no repositório hoje, neste momento. As duas funções do meio podem ser feitas, lá está, por estas revistas sobrepostas, ou revistas overlay, ou por outro tipo, ou pelas revistas tradicionais, e este também tem a vantagem de distribuir os custos, ou seja, as revistas só têm que se focar na questão da revisão por pares, na qualidade da revisão por pares e na divulgação.
Sendo assim, se me conseguisse resumir o projeto Notify em 30 segundos, o que é que me diria?
O projeto Notify o que tenta fazer é simplificar a comunicação entre os diferentes atores aqui neste novo sistema. Nós temos repositórios, sistemas de revisão por pares, eu dei o exemplo do PCI, mas há vários outros. E o que acontece neste momento é que quando, por exemplo, uma pessoa deposita num repositório no Archive, que é um dos repositórios disciplinares mais conhecidos do mundo, e quiser submeter um artigo ao PCI para ser revisto, tem que haver uma comunicação negociada, digamos, um a um, entre o Archive e o PCI. O Notify é um protocolo quase como o protocolo da web, que faz com que os diferentes serviços possam implementando o protocolo, eles conseguem comunicar automaticamente sem ter que estar cada repositório a negociar a forma de comunicar com cada serviço de revisão. Portanto, o que nós estamos a tentar fazer é criar um ecossistema interoperável onde cada serviço ou cada repositório que implementa o Notify fica imediatamente habilitado a poder trocar Notify por causa de notificações. As notificações são pede para rever este artigo, o artigo é revisto, o artigo é aceito, portanto, e estas notificações são automáticas ou podem ser automatizadas entre os serviços sem ter que haver uma negociação serviço a serviço.
Há aqui uma simplificação de processos, muito, no fundo.
Exatamente.
E em que fase é que está o Notify neste momento, Eloy?
O Notify neste momento está, digamos, o protocolo está completamente, digamos, desenvolvido, está definido, pode ainda ser atualizado e está a ser implementado em algumas das principais plataformas de cada repositório, nos softwares principais, no DSpace, por exemplo, que é o software de repositório mais utilizado no mundo, que é também o software que nós utilizamos aqui na Uminho, no ePrints, que é um software de repositório muito utilizado no Reino Unido, agora também no Zenodo e na plataforma do Zenodo, que é o Invenio. O Zenodo é um repositório que a comunidade científica conhece muito bem, porque é um repositório do CERN, mas que recolhe todo tipo de publicações e dados de vários tipos, e também estamos a implementar em revistas, em serviços de revisão. O PCI, por exemplo, o serviço que eu referi, já implementou no Notify, uma revista como a eLife também implementa o Notify, e outros serviços como o Peer Review, que são serviços de revisão na área da biologia. Portanto, neste momento estamos o protocolo está definido e está a ser adotado por várias plataformas de quer de repositórios, quer de serviços de revisão.
O Eloy, concretamente, tem estado envolvido em vários projetos, até em redes internacionais, ao longo dos últimos anos, aliás, e não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência. A semana passada, quando marcamos este programa, estava inclusive em Cabo Verde. Pode-nos falar um bocadinho sobre isso, sobre essas experiências dos últimos tempos?
Sim, nós temos estado envolvidos desde o princípio. Nós começamos a trabalhar nesta área da ciência aberta e dos repositórios há 20 anos. O repositório tem 22 anos. E uma das coisas que sempre fizemos, hoje temos uma equipa muito, muito boa e larga, mas eu digo sempre que quando temos uma coisa para fazer, a primeira, digamos, não devemos ter o complexo do Frank Sinatra, pelo menos logo a partir, o My Way. Vamos olhar para o que os outros vão fazer. E, portanto, desde o princípio, nós temos tido sempre muita colaboração internacional. E depois, para aprender, mas também para partilhar a nossa experiência. E, portanto, temos tido projetos ao nível com o Brasil, temos uma colaboração muito longa, ajudamos a criar o repositório em Cabo Verde, em Moçambique, em Timor, participamos em várias organizações europeias e também na Organização Mundial de Repositórios, a COAR. Eu fui presidente da COAR de 2015 a 2021 e hoje também com grande alegria, neste novo mandato da COAR de 2024 a 2027, o Pedro Príncipe, que trabalha comigo aqui na Uminho, é membro também do board. Portanto, a Uminho continua muito empenhada e ativa neste tipo de organizações, porque é uma maneira de aprendermos e partilharmos com os outros e, portanto, de também tornarmos mais visível o trabalho que fazemos.
Acredita que estamos mesmo a caminhar para uma ciência 100% aberta?
Eu acredito que estamos a caminhar para a ciência aberta, ainda que neste momento, nos últimos meses, há alguns riscos, nomeadamente associados a este contexto geopolítico, porque se fala cada vez mais da questão da segurança da informação, etc. Portanto, isso pode criar aqui algumas dificuldades. Mas eu penso que este caminho para a ciência aberta é o caminho irreversível, porque eu também costumo dizer que eu sei pelo dia, não sei provavelmente se ainda vou assistir a esse dia, em que já nem falemos de ciência aberta, falemos de ciência. Porque a ciência aberta é a mesma forma correta de fazer ciência. E nós vimos isso, por exemplo, na pandemia. Na pandemia, o que é que nós fizemos como sociedades? Adotamos práticas de ciência aberta. E foi isso que nos permitiu ter vacinas rapidamente, foi isso que nos permitiu gerar conhecimento rapidamente e, portanto, maximizar o investimento. As nossas sociedades hoje fazem um investimento brutal em ciência e tecnologia e, portanto, com o investimento público, com os nossos impostos. E, portanto, e esse investimento tem que ser maximizado e tem que ser posto ao serviço da sociedade. E, portanto, a questão ética que nós nos colocamos é, se fizemos isso para a Covid, porque é que não fazemos isso para as doenças oncológicas, porque é que não fazemos isso para as alterações climáticas, porque é que não fazemos isso para um conjunto de desafios societais com que nós nos defrontamos. E, portanto, repare, esse conhecimento que queremos que seja aberto é, em grande medida, gerado com o dinheiro dos nossos impostos. E, portanto, é mais uma razão para ele ser aberto e público e posto ao serviço da sociedade no seu conjunto.
Nem tudo foi mal na pandemia, porque foi um ótimo exemplo dessa questão do trabalho em rede.
Exatamente.
Que é o que se vai ouvindo muitas vezes.
Exatamente.
O nosso tempo está a terminar e eu pedi-lhe assim uma mensagem final. Investigadores que estão a iniciar a carreira, até outros que já estão neste meio, o que é que eles podem e nós também esperar da ciência nos próximos 10, 20 anos, pensando aqui numa janela temporal?
Nós hoje temos grandes oportunidades e grandes desafios. Eu acho que uma das coisas que está a acontecer, que dá alguma esperança, é que está a haver um movimento para alterar a avaliação dos investigadores, exatamente deixando de focar-se apenas na questão das publicações e do impacto, e portanto isso pode dar aqui exatamente novas oportunidades para os jovens investigadores, porque enquanto isso não mudar, obviamente os jovens investigadores terão esta pressão para continuar a seguir os modelos errados e tradicionais. E depois temos aqui também, ao mesmo tempo, grandes oportunidades e também algumas ameaças com estas questões da evolução tecnológica e da inteligência artificial. A tecnologia hoje permite-nos exatamente fazer muito mais depressa e fazer melhor coisas que nos demorariam muito mais tempo. Mesmo nesta parte, por exemplo, da revisão por pares, a revisão por pares vai ter que continuar a ser feita, digamos, por humanos, mas ela pode ser muito ajudada e facilitada com tecnologia. Portanto, eu acho que há aqui, como sempre, digamos, há aqui grandes oportunidades e algumas ameaças, digamos, depende também da nossa inteligência individual e coletiva, aproveitarmos mais as oportunidades e combatermos as ameaças do que ao contrário, do que sermos sufocados pelas ameaças.
Helen Rodrigues, diretor dos Serviços de Documentação e Bibliotecas da UMIM, foi um gosto tê-la aqui no UMIM ID.
Eu tive muito gosto, muito obrigado, Ariana, pelo convite.
Obrigada, e o UMIM ID estará de regresso na próxima semana, como já é habitual. Até lá.
O Minho ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas, e em podcast em rumo.pt.